Portugal concentra grande parte da sua ajuda pública ao desenvolvimento, da sua cooperação nos PALOP. Concentra grande parte da sua política bilateral nos PALOP. E aí é preciso sublinhar que, inclusive, Moçambique tem sido dos países que têm recebido mais apoios. Instituições como o Camões e outras, inclusive como a Fundação HKN, que tem uma delegação em Moçambique que tem desempenhado um papel fundamental e com o apoio do Instituto Camões e de outras entidades que têm desenvolvido um trabalho muito importantíssimo em Moçambique, têm desempenhado um papel muito importante naquilo que é a cooperação e a ajuda ao território moçambicano. E a ajuda tem que ocorrer mediante o pedido daquilo que é um Estado soberano. E Portugal deve responder em função desse pedido. E é fundamental que Portugal utilize os instrumentos que tem ao seu dispor, como o Instituto Camões, como a própria SOFID, que tem desenvolvido projetos muito importantes ao financiamento e ao apoio, quer de empresas portuguesas que criam riqueza, que geram riqueza e que, em termos simples, capacitam a população, acesso à literacia, acesso à saúde, acesso a um maior rendimento. E a falha no acesso a estes níveis socioeconómicos é o que causa uma grande falha que permite atos como estes que se vão instalando, se vão aumentando, vão incrementando e ganhando uma escala e uma dimensão que é evidentemente preocupante. Este Parlamento hoje dá um importante sinal daquilo que é uma disponibilidade histórica de Portugal e que esperemos que possa corresponder dentro dos instrumentos que existem, porque esses instrumentos de cooperação são fundamentais não só para poder ajudar a médio e longo prazo, mas poder garantir que não voltemos a esta mesma situação. Pena é que o Sr. Ministro dos Estrangeiros não tenha dado esse sinal quando esteve aqui na discussão do Orçamento de Estado e tenha feito comentários sobre a política nacional. Muita pena ter-se perdido essa oportunidade e muito bem hoje tem esse Parlamento esta discussão para corrigir essa falha enquanto órgão de soberania, essa falha daquilo que é uma política histórica de cooperação que Portugal tem com Moçambique e que é fundamental reforçar a cada passo. É fundamental que Portugal olhe também para aquilo que é a presidência da União Europeia e consiga manter esta rota de importância nos PALOP. É fundamental que Portugal o faça em cooperação com Moçambique e através das instituições que tem no terreno e que são muito valiosas para aquilo que é a própria vontade da União Europeia querer intervir e alargar a sua ótica de intervenção em Moçambique através da cooperação delegada. Muito bem esteve este Parlamento, volto a referir. Infelizmente todos estiveram muito mal, muito tarde e desajustados face à sua intervenção no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputados presentes. Cabo Delgado está, desde há 3 anos, sob ataque de insurgentes. A violência tem provocado uma crise humanitária já há a lamentar 2 mil mortes e 500 mil pessoas deslocadas. Sem habitação, sem alimentos, apenas com a roupa que trazem no corpo, as pessoas concentram-se junto da capital província. A complexidade da situação, as graves violações dos direitos humanos, resultam da ação de diferentes grupos armados. Extremistas religiosos, contrabandistas, unidades e forças de segurança do Estado, empresas de segurança privada, ao serviço das grandes empresas extratoras do gás, de rubis, ouro e grafite. Há ainda a presença de mercenários internacionais, como o Grupo Wagner. A província é apetecível por causa dos recursos naturais. As companhias mais poderosas dos países mais ricos já porfiam a exploração das reservas de gás. África já foi dada como o continente perdido. É mais do que certo que guerras, ditaduras, plutocracias, nepotismos, fomes, doenças, epidemias são consequências da colonização que nunca reconheceu os povos e as nações. Milhões de pessoas foram escravizadas ao longo de mais de 5 séculos. E usadas como mão de obra nas grandes plantações do continente americano. Só este facto já deveria dar direito a reparações aos povos africanos para todo o sempre. O advento da industrialização exigiu a posse de territórios em África. As riquezas naturais são extraídas utilizando mão de obra local barata que vive de um modo já distante dos ancestrais. Depois da independência, o continente continua apetecível por parte dos países mais ricos e pelas grandes empresas. O saque continua até aos dias de hoje e quase nada reverte para as populações. A mortalidade infantil é assustadora. Faltam cuidados básicos de saúde e a fome graça. Muitos fogem da fome e da guerra e buscam locais onde possam criar os seus filhos. Ironicamente, os locais mais seguros estão nos países que se desenvolveram à custa da exploração das suas riquezas. Este facto deveria pesar nas consciências de todos os decisores. Há uma dívida imensa para com os povos de África, mas continuamos a considerar que tudo o que aconteceu após a descolonização é culpa dos africanos. É possível que este saco continue eternamente sem que as populações reajam? Não é. Moçambique é o 7º país mais pobre do mundo. Cabo Delgado é a província mais pobre de Moçambique. Os insurgentes atuam, sobretudo junto dos jovens, que sem esperança numa vida melhor se deixam seduzir. Para o Bloco de Esquerda, a solução tem de ser encontrada no multilateralismo, no âmbito da comunidade internacional, de pendor humanitário e com medidas de prevenção e de mediação de conflitos. A União Europeia tem de exercer o controlo das empresas que operam na região no âmbito da transparência da indústria extrativa. A força das armas para resolver o episódio de violência que ocorre na região pode ser possível, mas será sempre uma solução temporária. A solução definitiva passa por medidas estruturais e planeadas com o governo moçambicano, tais como um plano de desenvolvimento que tenha como condição que uma parte substancial da riqueza gerada pela exploração do gás fique na região e seja investida na melhoria das condições de vida, assim como a criação de um fundo destinado às gerações atuais e vindouras de Moçambique que acabe de vez com a pobreza. A comunidade internacional deve assumir a responsabilidade histórica e tem de ter uma resposta eficaz de longo prazo para o desenvolvimento em África, reparando séculos de exploração de pessoas e de recursos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde há muito tempo que o Grupo Parlamentar do PS considera que a situação na província de Cabo Delgado não pode ser ignorada pela comunidade internacional. Mas também consideramos que a abordagem de um problema tão complexo e sensível como este exige a devida sobriedade diplomática no respeito pela soberania de Moçambique, o que parece que nem sempre é bem compreendido por alguns. Moçambique é um país irmão, membro da Cplp, com o qual Portugal tem uma amizade profunda. Conhecemos-nos bem e por isso somos parceiros privilegiados na cooperação para o desenvolvimento em vários domínios e temos cimeiras bilaterais regulares. E Moçambique sabe que pode contar com Portugal, que sempre tem sido um seu ativo defensor nas instâncias internacionais, muito particularmente na União Europeia. Nada do que acontece neste país nos é estranho, onde também devemos realçar a importante comunidade portuguesa que merece igualmente toda a atenção. Por isso, à medida que surgiam as notícias de ataques terroristas no norte de Moçambique, sobretudo desde há 3 anos a esta parte, fragilizando populações já de si com vidas muito precárias, a percepção sobre a necessidade de apoiar Moçambique foi se tornando cada vez mais inadiável. A situação é dramática e desenrola-se em várias frentes, mas as que suscitam maior preocupação é a expansão territorial da ameaça jihadista, com os seus métodos bárbaros que massacram populações e destroem aldeias, e a grave crise humanitária que os ataques têm provocado, fazendo já cerca de 2 mil mortos e cerca de 500 mil deslocados. Mas também causa muita preocupação a participação de insurgentes estrangeiros que faz recear uma internacionalização do conflito. A crescente sofisticação do seu material bélico e das táticas de combate, a ameaça à integridade e soberania do Estado moçambicano, os interesses ilegítimos que se cruzam no terreno, a violação dos direitos humanos ou as limitações à liberdade de imprensa, tudo questões já perfeitamente identificadas, quer pela União Europeia, quer pelas Nações Unidas. É natural, portanto, que haja cada vez mais vozes a manifestar a sua preocupação, que não devem ser ignoradas, seja das autoridades religiosas, como o Bispo de Pemba, ou das organizações da sociedade civil em Cabo Delgado ou no restante país. Os apelos das Nações Unidas, da União Europeia, de Portugal e de outros países e de outras organizações regionais pretendem tão só ajudar a parar a barbárie e o sofrimento de muitos moçambicanos, sem nunca pôr em causa o respeito pela soberania do país. É necessário, por isso, que haja um esforço concertado da comunidade internacional, estruturado em várias frentes, tanto em termos de segurança como de desenvolvimento e apoio humanitário. Os vários países e organizações regionais podem dar o seu contributo e também a CPLP deve ter um papel relevante a desempenhar, como de resto já o assumiu na última reunião dos ministros dos negócios estrangeiros. E esta concertação é fundamental e é urgente para evitar que a instabilidade alastre no país e a nível regional. O terrorismo internacional já atinge de maneira dramática outros países limítrofes, como a Somália, o Quénia ou a Tanzânia. E por isso, a situação é muito perigosa e é muito preocupante. Foi da maior importância que o Governo, e gostaria de sublinhar este aspecto, que o Governo moçambicano tenha decidido pedir formalmente ajuda à União Europeia numa carta datada de 16 de setembro, o que abriu claramente as perspectivas de apoio da comunidade internacional. O primeiro-ministro António Costa transmitiu recentemente ao presidente Niusi a disponibilidade para apoiar bilateralmente e no quadro da União Europeia os esforços de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E há uma semana atrás, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, numa deslocação a Moçambique, assegurou que a partir de janeiro, ao abrigo da cooperação na área da defesa, será enviada uma equipa de militares para dar formação em vários domínios táticos às forças de segurança e defesa moçambicanas, com o único objetivo de ajudar as autoridades a exercer a sua soberania sem soldados no terreno. Por isso, não devem existir quaisquer dúvidas que para o governo português é uma prioridade apoiar Moçambique no combate ao terrorismo, no domínio humanitário e noutras áreas da cooperação, mobilizando todos os recursos diplomáticos ao seu dispor, a começar, obviamente, pelo imprescindível apoio que pode ser dado pela União Europeia, tal como será, inevitavelmente, uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia, como de resto já está determinado. O próprio alto representante para a política externa, Josep Borrell, pediu já ao ministro Augusto Santos Silva que se deslocasse a Moçambique em representação da União Europeia para definir melhor as formas de cooperação. Portugal não se esquece de Moçambique, nem deixará que a comunidade internacional o faça. Sempre, mas sempre, no respeito pela sua soberania, estaremos sempre na linha da frente para apoiar este país irmão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega.
É dramático. Mas enquanto nos perdemos na discussão se devemos agir mais rápido ou menos rápido, deveríamos colocar os olhos numa imagem de terroristas armados à porta de uma esquadra a dizer: tomamos o controle da esquadra, em breve tomaremos o controle do país. E aqueles que discutem hoje se devemos ter tropas no terreno ou não devemos ter tropas no terreno, se devemos honrar ou não compromissos históricos, ou que dizem que a culpa é da colonização europeia, deveriam olhar para o exemplo da Síria e do Iraque para saber que quanto mais tarde agimos nesta matéria, maior machadada podemos dar na humanidade. Quando a crise começou na Síria, uns disseram: é melhor não intervir, é melhor respeitar o governo de Bashar al-Assad. E o que aconteceu foram 5 anos de luta interminável que só terminaram quando uma coligação armada pôs fim ao grupo Daesh. Não foi nem a Síria nem o Iraque que puseram fim ao Daesh, foi uma coligação de forças europeias e norte-americanas que pôs fim ao terrorismo na região. Não podemos deixar, e temos uma responsabilidade histórica, de não permitir que num país de língua portuguesa se instale um novo foco de terrorismo em todo o continente. E a história não nos perdoará se, enquanto discutimos compromissos ou soberania, os terroristas vão tomando mais controle do país e vão lançando as suas ferozes garras sobre a economia, o tráfico de droga e o contrabando. Não teremos duas oportunidades. Vou terminar, Sr. Presidente. Não teremos duas oportunidades. Portugal não deve só dizer, deve liderar antes que outros o venham fazer e assumir essa vitória. É tempo de agir em Moçambique e devemos fazê-lo já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, por expressar o nosso mais absoluto repúdio pela ação terrorista, pelos bárbaros assassinatos, pela brutalidade dos